todos, estamos aqui em mais um Papo de Sauna. Hoje estamos com presenças ilustres aqui, que estão sempre aqui, claro, né? E uma mais ilustríssima ainda. Nós temos eu, Fernando, Felipe ali, todo sorridente, o Luca, Richard e a nossa especialista, que ela é, que é defensora do consumo não animal, né? E Isa, que eu acho que é de Isadora, né? Não é de Isabela.
É de Isabela.
Isabela, que não é Isadora, é isso aí.
Na dúvida, é Isanish.
Isanish, exato. Isabela. Antes de mais nada, também falar das redes sociais que a gente tem, que aí a gente tem, eu acredito que a gente ainda tem o Orkut, né?
Temos o Orkut aí, ainda. Tem.
Se o site não foi derrubado ainda, foi, ainda tá lá.
Os direitos autorais dos japoneses não gritaram na porta do cara ainda. Mas tem também o YouTube, Spotify, Instagram, Deezer.
Acho que ninguém usa o Deezer, mas...
Alguém escuta a gente do Deezer e manda um e-mail pra nós aí.
Alguém escuta a gente e manda um e-mail pra gente.
Se você escuta o Papo de Sauna, manda e-mail pra gente, por favor.
Por favor, dê um sinal. Se apresente antes, pô, eu acho que, né, nós não te conhecemos, os ouvintes não te conhecem. Seu nome, seu bairro, como é um podcast internacional,
o
cidade.
CPF, o número do cartão e os três numerozinhos de trás.
Não, eu sou Isabela Nishitani, eu sou estudante de dança, moro na Tijuca, no Rio de Janeiro.
Não, por esse sotaque aí, agora deu pra perceber.
Tenho 19 anos, vou fazer 20 esse mês, fica a dica, 25 de outubro, pra quem não sabe, tá bom? Mande mimos veganos.
Todos os ouvintes, vamos lá, parabenizar.
E é isso, eu entrei nessa de veganismo há pouco tempo, faz um... menos de 5 meses, mas eu já parei de comer carne fazem, né, no caso português, 2 anos. E comecei na quarentena mesmo, assistindo documentários.
Qual documentário?
Acho que eu vi 2 só. Um que chama What the Health e o outro, esqueci o nome do outro.
Conspiracy
é o Dominion, eu sei que o Dominion tem 2 nomes, mas foi o Dominion que eu vi. Mas tem vários, assim, que eu...
Os dois são na Netflix?
Não, acho que Dominion é no YouTube e What the Health é no Netflix. Mas Conspiracy eu acho que é no Netflix também.
Ah, sim, tem o documentário completo no YouTube aqui, o Dominion. Tá, mas agora já puxando, porque o Luke tava comentando aí dessa questão de, tipo, quando eu vou num evento social onde tem pratos com carne, queijo, beleza e tal, tipo, e só tem isso, como é que é, tipo, pra uma pessoa que realmente, dois no caso, né, Richard e Isa, tipo, quando você tá nesse ambiente, como é que é o comportamento, o que que vocês fazem, qual que é a solução, entre aspas, né, porque tem muita gente que vê assim nessa...
Rapidão, porque, tipo, mesmo nessas questões, se tem carne, eu também não como carne, o que eu flexibilizo é só queijo e... É só queijo. Ou talvez, mas eu sei lá, carne mesmo não como em hipótese quase alguma.
Não, gente, já parei, não tem essa não. Ou eu... Foi mal aí, mas eu já parei, não como mais. Já aceitei a minha derrota barra vitória, depende do ponto de vista. Mas assim, já parei, assim, como a gente tá de quarentena, alguns, né, pelo jeito, metade do Brasil basicamente, assim, tipo, não tô indo pra muitas coisas, assim, sociais, né? Tipo, churrasco, sei lá, resenha, essas coisas assim. Não tô indo muito, não, eu não tô indo, não fui nenhuma até hoje. E nesse caso, eu tento, tipo, quando eu vou pra casa de alguém, eu levo alguma coisa que eu tenha feito, que eu, como estou tendo mais tempo livre que o normal, eu faço minhas coisas, minha comida tudo faço. Às vezes minha mãe faz, ela é super simpatizante com o movimento. Ela faz as coisinhas pra mim também. Eu tenho um incentivo do meu lado, que é meu namorado Leandro, que virou vegano junto comigo. Então,
salve,
assim,
Leandro.
Salve, Leandro. Um beijo, aquela. Mentira.
Mentira.
Aí é isso. Aí eu levo, então, sei lá, a gente pede alguma coisa no iFood, que tem bastante opção, de almoço principalmente. E é isso, vou levando. Mas eu não tô indo pra muitos eventos sociais, então tá sendo muito mais fácil, eu acho, assim, na minha opinião, de ficar em casa, de fazer as paradas. Ou então ir no restaurante. Restaurante também é uma parada difícil, tipo, conviver, tipo, ir pro restaurante, pedir alguma coisa, ficar perguntando sobre as paradas que tem nos pratos e tal. Mas é isso, a gente vai levando. Tenta ir pra um restaurante que são veganos, né? Tem donos veganos também. Aqui no Rio tem alguns também. Então é isso, vamos levando. Eu acho que é um movimento também que tá crescendo bastante. Então, ao longo do tempo, acredito que vai melhorar.
Essa questão de restaurante mesmo, não, que, sei lá, uns 5 anos atrás, aqui em BH, tinha, tipo, 2. E eram, sabe, tudo assim, com, sei lá, 3 pratos só, um negócio meio nada a ver. E agora tem um milhão, tipo, sei lá, pra todo lado, assim. Esse é um... Não tem problema com isso, de encontrar restaurantes veganos e tal. Pelo menos aqui em BH, eu acho super tranquilo, super viável, assim.
Até os produtos também, porque acho que, na verdade, inclusive esse ano mesmo, a maioria dos, acho que 80% dos produtos veganos que eu conheço saíram esse ano.
É verdade, né?
Então acho que é uma coisa assim, tá muito, muito recente mesmo, tá crescendo muito, muito rápido até, agora, né? Assim, tá ficando mais acessível. Acredito que, tipo assim, igual esses problemas que o Luca tem, que vai no lugar e não tem, às vezes é, isso vai ser resolvido automaticamente quando a gente tiver, tipo, tantas opções que até as próprias pessoas vão estar comendo esse tipo de produto, sem se importar, porque não vai mudar muita coisa. Então, aí não vai ser ele o chato, ah, tipo, eu sou o chato, tipo, não vai ser mais o chato, né, porque todo mundo vai comer, então...
Mas produto, quando você fala, tipo, produto, sei lá, tipo, produtos congelados e venda no supermercado, ou você fala, tipo, produto de forma geral, tipo, sei lá, um restaurante que entrega um bagulho assim?
É, em todos os aspectos, né, tem mais restaurante, tipo, você vê, assim, né, e continua não sendo saudável, mas você vê, tipo, até os fast food todos agora tem opções, tipo, restaurantes, eles estão colocando opções, então, mercado você também encontra...
Sorvete, hambúrguer, sei lá.
Exatamente.
Muita coisa.
Não, eu fiquei um dia aí na casa da Isa esse ano, que foi quando eu tava voltando pra cá, e ela fez uma almôndega, não era? Uma almôndega vegana. Mano, um negócio do quê?
Futuro, uma fazenda futuro. Inclusive, manda beijo pra fazenda futuro, patrocina nós, chega.
É fazenda futuro? Eu achava que era fazenda futura, né?
Futuro.
Agora tô na dúvida. É futuro?
Mas é almôndega de quê? É tipo...
De planta.
Porque eu lembro que... Eu nunca tinha ido no Outback. Aí quando eu fui, pela primeira vez, eles tinham carne que era tipo de jaca. Carne de jaca, véi. Tipo assim, eu comi, porque eu achei... Sei lá, já tinha... O pessoal tinha pedido um monte de coisa.
Isso no Outback?
Uhum.
Quanto foi?
Queria.
Não. Sabe, acho que deve ter sido acho que uns 40 contos, deve ter sido um bagulho.
Quando?
Lá,
quando?
Ah tá, acho que eu escutei quanto.
Quanto também. 2018.
Acho que foi no final do ano passado. Nossa. Era tipo um nacho, só que tipo assim, sei, colocava. Era como se fosse um prato mexicano. Não é, achei a ideia
acho
legal.
Acho que eu sei. Aí... qual que é. Mas ele tinha queijo, né? Não, aqui o que tem no Rio, um desses hambúrgueres tipo do futuro mesmo, é porque eles imitam carne. É tipo inteligência artificial. Eles meio que procuram produtos que não tem nada a ver com carne. E fazem um... Tipo assim, tem um leite aqui que a gente compra às vezes, que tem, sei lá, fibra de chicória, uns negócios assim, muito esquisitos. Você fala, cara, como é que tem isso aqui? Mas aí eles descobrem que tem um gosto parecido ou que lembra com alguma coisa de origem animal pra botar no produto pra ele ficar parecido com o produto realmente, né, de origem animal. E aí esses hambúrgueres são assim. Mas eles não são, tipo, ingredientes, assim, naturais, nada disso. Tem um monte de coisa, tipo, câncer. Mas é vegano,
sim,
sabe?
Tá vazio. Pode me hoje. Saudável, né?
É. Mas pode me hoje. Assim, esses que imitam muito bem o gosto de carne, eu não como, porque eu realmente não gosto de carne mesmo. E aí...
Interessante.
Tem um jeito, tipo, grão de bico, quinoa, abóbora. Oh, é muito bom. Pra mim são os melhores. E esses que imitam muito carne, eu não consigo comer, porque sei lá. Essa é uma questão também que eu queria trazer. Tipo, vocês veem ponto em imitar a carne? Tipo assim, ah, o cara, ele vira vegano e aí faz tudo pra imitar a dieta não vegana. Fazer um hambúrguer de soja que tem o mesmo gosto de carne. Fazer, sabe? Sei lá, o estrogonofe de alguma coisa pra imitar as coisas que não são veganas. Porque, tipo, já vou colocar minha posição que aí já vai, segue o raciocínio. Eu acho que você vai, tipo, mudar pra essa causa, vai na fé, sabe? Tipo, como entrada é um negócio legal, mas eu acho que depois que você entrou, tipo, não faz muito sentido, porque você ainda fica buscando aquelas coisas lá. É meio que você ficar se tentando, assim, né? Sei lá, minha opinião. O que vocês acham?
Então, esses produtos que tentam imitar, as próprias empresas já deixaram bem claro que o foco delas nem é os veganos, né? O foco delas são as pessoas que comem carne, têm interesse por esse tipo de produto. E aí, de quebra, as pessoas que são veganas acabam podendo comer, mas tem gente, por exemplo, que nem considera esse vegano, né? Porque, tipo assim, muitas dessas empresas, a Fazenda Futura não é uma delas, porque eles só produzem produtos que é de origem planta, mas, tipo, você tem, sei lá, a Seara, que produz os de planta, mas também explora dos animais e tudo, né? Então, tem gente que nem considera isso vegano. Então, assim, você tem um bom ponto, Mas só que, tipo assim, eu acho que ter esse movimento agora de tá tendo esses produtos que se parecem com muito, é o que tá dando a oportunidade, acho que, de tá crescendo mesmo o veganismo. Você tá crescendo demais, velho. E, assim, a principal causa mesmo, a causa principal, tipo, não é a causa principal não, a causa do veganismo, chamado de veganismo mesmo, são os animais, né? Tipo, é acabar com matar os animais, maltratar e tudo. Então, tipo, se tá servindo essa causa, é positivo. Agora, quando a gente entrar em saúde, é óbvio que não faz bem pra, continua não fazendo bem pra saúde e tudo. Então, aí é outra coisa. Mas, assim, em relação a veganismo mesmo, tipo, eu acho muito importante esses produtos, que, tipo, tem muita gente que hoje só tá considerando porque existem esses produtos. Então, eu acho válido.
Quando você falou, tipo, que os produtos continuam fazendo mal na mesma, é, tipo, em relação à saúde. Porque, tipo, eu, como uma pessoa completamente leiga, né, em relação ao assunto, eu vejo, tipo, produtos veganos como produtos saudáveis, ponto. E é isso.
Eu acho que é um engano, assim, que a gente, um erro que a gente comete ao achar que, por ter o selo vegano, ele passa a ser saudável. Na verdade, não. Ele só é vegano. Ele só não tem derivados de origem animal nenhum naquele produto. Mas não quer dizer que não tenha, tipo, sal em excesso, açúcar em excesso, gordura em excesso. É, vegetal, no caso, né? E às vezes eu entendo que, tipo, isso passa a ideia de que é saudável, mas muitas vezes não é. Principalmente essas coisas, tipo, hambúrguer, essas coisas que imitam realmente a carne animal.
O maior exemplo de, tipo, que nem tudo que é vegano é saudável, Oreo é vegano. E é, tipo, biscoito recheadaço.
Batata frita.
Batata frita.
Batata frita é top, né,
mano? O cara quer falar mal da minha batata frita, né?
Pois é, querendo ou não, é vegano. Mas enfim, aí voltando aquele negócio que você falou do... O que foi que você falou mesmo?
Simular carne.
Dos produtos.
Isso. Então, por exemplo, você come ainda em certas situações sociais queijo, por exemplo, certo? Você não fez ou gostaria de fazer, ou comer, né, no caso, alguma coisa que te lembrasse ou imitasse, ou tipo uma pizza com queijo que você fizesse, imitando, não imitando, mas substituindo o queijo normal?
Não, eu gostaria de uma coisa que não fosse queijo, mas que tivesse alguma, sabe, que coubesse onde o queijo cabe, vamos colocar assim.
Sei,
mas que
sei.
Não necessariamente precisa ter gosto de queijo, porque eu não sou muito chegado em gosto de queijo também. Que péssimo mineiro.
Sim, entendo. Mas... tipo assim... tipo assim, a gente faz aqui em casa um requeijão de inhame, que é basicamente inhame com o que você gosta, alho, azeite, salsa. Aí, querendo ou não, a gente chama de requeijão, mesmo ele não tendo nada a ver com requeijão. Mas ele lembra, tipo assim, a gente passando pão, a gente, sei lá, recheia as coisas com o requeijão. E acaba sendo um substituto, sabe? Não que ele tenha o gosto, mas ele tem essa sensação, que eu acredito, tipo assim, é meio estrutural, né?
É,
tipo,
a textura.
Você quer comer uma coisa parecida com o que você comeu desde que você nasceu, você não quer mudar totalmente. Quer dizer, óbvio que tem veganos que mudam totalmente o estilo de vida, mas eu acho que pra transição ao veganismo é necessário, ou no mínimo importante, sabe?
Eu tô segurando aqui pra não fazer referência da Scott Pilgrim, mas eu vou fazer em algum momento.
Eu julgo que tem três principais motivos pra você não comer nenhum produto de origem animal. É, na verdade, acho que não comer nenhum produto de origem animal, só uma causa maior, que são os animais, né? Isso tem que ficar bem claro, porque, tipo, não é... quando você fala, ah, eu não quero deixar de comer queijo, porque, sei lá, gosto de queijo, vamos supor. E aí tem que ter um produto, tipo assim, você não tem que esperar que tenha uma coisa que substitua. Você tá fazendo aquilo, tipo, você tem uma causa. Não é porque você quer, é uma causa ali. Então, ela tem que ser a coisa mais importante quando você deixa de comer esse produto, por causa disso. Então, tipo, não importa se você tá tendo esse outro produto pra substituir ou não, entendeu? Agora, existem outros motivos, por exemplo, e a gente pode depois aprofundar em cada um deles, mas, por exemplo, tem as causas ambientais, que é mais um motivo, e que é, tipo, é muito forte também, muita gente para de consumir por causa disso, e aí, às vezes não tem nem a ver com veganismo mesmo, porque às vezes, sei lá, a pessoa, sei lá, usa algum produto que não faz mal pra natureza, e que é de origem animal, alguma coisa do tipo. E você tem a saúde, né? Que eu acho que é o que vocês estão querendo, estão falando mais. Por exemplo, o Felipe tá na dúvida, assim, todo produto é vegano, foca na saúde. Tipo, na verdade, os produtos saudáveis que são veganos são os produtos vegetarianos, diria assim. São os produtos de origem vegetal, e grãos, legumes, essas coisas, né? Frutas. E aí, isso... Tipo, se você para de comer produtos animais por causa da saúde, você nem se pode considerar vegano, na verdade, né? É claro que é só coisa de nomenclatura, tipo assim, no final é a mesma coisa, mas é, eu acho que é importante dar nome às coisas. E eu não vou falar essa palavra, não, porque isso é específico, mas é importante dar nome. É importante dar nome às coisas porque vai ficar mais claro, por exemplo, o vegetarianismo é isso que você tava na... Mas assim, tipo, tem aquelas dietas que é só comer coisa crua, aí, tipo, isso aí é mais focado em produtos saudáveis, entendeu? Agora, o veganismo é foco em você não explorar os animais. É isso, entendeu?
Vamos segurar a referência do Scott Pilgrim mais um pouco. Nessa questão que você falou, tipo, de ter a causa, eu fico pensando muito nisso, porque, tipo assim, sei lá, se você retroceder pra antes da Revolução Industrial, vamos colocar assim, não sei, tô chutando uma data que eu imagino que era mais respeitoso, né? Que a pecuária não era tão escrota quanto é hoje. Tá, uma data que a pecuária não é tão escrota, tipo assim, é mais subsistência e tal. Eu não vejo problema nenhum você comer carne, se você tá fazendo isso de uma forma respeitosa, tipo, cuidando do ambiente e tal. Você não tá, tipo, destruindo uma floresta, criando campanha política pra isso, vendendo, né, sei lá, um hectare da Amazônia por um dólar pra instigar a pecuária. Então, tipo assim, você tá criando seu negócio ali. Eu acho que não teria, eu não vejo, né, problema nisso, nesse tipo de consumo. E, então, eu acho que, pra mim, a principal causa seria acabar com as grandes empresas de pecuária, principalmente. E aí eu fico pensando, tipo, será que se existe, né, só não conheço, sei lá, você vai pro Cerro, por exemplo, que tem os pequenos produtores de queijo lá, e os caras fazem tudo igual era, sei lá, 100 anos atrás, fazendo na boa ali e tal. O que que vocês acham de, tipo, teria problema você consumir mercadoria desse cara também? É claro que a gente já não pode falar numa escala global mais, né, porque o cara consegue fazer, sei lá, 100 queijos em 2 meses, não sei. Então, sei lá, o que vocês acham disso?
É, a gente pode discutir isso, mas é meio que não faz diferença a gente falar disso, porque, assim, você já assistiu o documentário, o Cowspiracy?
Não, eu falhei em ver todos os documentários.
Então, você vai saber muito bem porque que é, tipo, não adianta. Tipo, se todo mundo comesse carne, igual as pessoas que mais comem carne, que é os Estados Unidos, isso tá entendendo no documentário. Se a China decidisse comer, cada chinês decidisse comer carne igual os Estados Unidos come, não teria passo suficiente pra criar bois, entendeu? Então, tipo, isso já mostra que é inviável. Então, tipo, se é inviável, não tem, acho que não tem por que nem ficar, pode discutir, mas, tipo, não, é inviável. Então, a partir do momento que é inviável, tipo, tá, você vai ter a sua própria vaca, e você vai criar sua própria vaca pra matar ela. Ah.
Não, velho. É, a ideia é, faz sentido o cara que pratica subsistência, né, agricultura e pecuária de subsistência, entrar nessa causa, tipo, sabe? É, o que eu tô querendo trazer, tipo assim, o limite disso, até, sei lá, faz sentido você ir super radical no cara que pratica a pecuária de subsistência, pô, realmente faz sentido o veganismo chegar a atacar ou defender esse animal que tá na subsistência ali, sendo que o cara tá fazendo, tipo, com respeito e tal. Ou realmente a gente não deveria consumir mais nenhum animal em nenhuma hipótese? É isso que eu quis trazer, assim.
Olha, isso aí vai de opinião, né? Mas, assim, o veganismo é bem claro que você defende todos os animais. Não tem essa de você fazer uma lei que se você bate no cachorro ou gato, você vai pra cadeia e todo mundo continua comendo os outros animais. Tipo, isso não faz isso.
Não, mas sentido. Beleza, mas se você olhar, tipo assim, sei lá, biologicamente, existem pessoas que precisam consumir alguma proteína, tipo, mais substancial,
não
sei
existe,
lá.
Não existe proteína que só vem, que é exclusivo da...
Não, sim, mas é pro cara, às vezes, pra ele precisar da mesma quantidade de, sei lá, proteína, um exemplo ruim. Porque a carne te traz muito mais nutrientes, assim, de uma vez, sabe? Você precisa comer uma quantidade de vegetais maior, então...
Porque o animal comeu a vida inteira mato e soja e coisa, produtos que você pode comer. A partir do momento que você reconhece que o animal tem que ser defendido, não existe você falar, esses aqui...
Não.
Essas vacas aqui, tem que cuidar dela. Essas aqui não, essas aqui a gente deixa que esse cara aqui vai cuidar. Tipo, não existe isso.
Eu concordo, cara. Eu acho que se você vai defender, defende todos. O que eu tô querendo dizer é, tipo assim, pode chegar em um momento que você vai precisar consumir algum animal, sabe? Biologicamente falando. Eu não sei, eu tô pensando se... Pra mim é uma possibilidade.
Eu acho que esse momento já passou. Eu acho que hoje em dia a gente já tem tecnologia suficiente pra não fazer isso. Inclusive, eu acho que eu já até contei pra você uma vez que já é possível fazer em laboratório o produto clonando...
Ah, é verdade, você comentou.
O animal, a célula do animal, sem precisar de matar o animal. Então, tipo, você só clona e você tem o produto. Então, tipo assim, já existe tecnologia, tipo assim, hoje em dia não tem motivo mais pra você achar que... Acho que, tipo assim, o motivo hoje é, tipo, falta de informação, eu acho. Tipo assim, pra pessoa saber que existe outras possibilidades, entendeu? E porque... Acho acho que hoje, tipo assim, com os produtos vegetais, essas coisas, geralmente você consegue suprir. Vamos supor que tem uma pessoa que tem alguma deficiência. Claro que, tipo, aí entra em questões financeiras também. Tem gente que não vai ter acesso, né, claro. Mas só que, tipo... A carne também é um produto elitizado. É um produto...
Mas, tipo assim, o cara que mora no campo, tipo, sei lá, interior do interior, ele consegue criar um boi, às vezes. Mas, às vezes, ele não vai conseguir comprar um suplemento que vem, sabe, de algum lugar, por questões logísticas mesmo. Então, é pra essa ideia que eu tava querendo trazer, assim.
Cara, eu acho que, tipo, então, não esqueça que você falou, tipo, chega uma hora que a gente talvez tenha que voltar a comer carne, acho que...
Não quis dizer voltar a comer carne, não. Tipo, eu tô falando dessa situação, imagina o cara no interior do interior, que às vezes ele quer ser, mas ele não tem essa condição, porque, sei lá, ele vai ser vegano, mas ele precisa de alguma coisa mais substancial, e aí ele não consegue, tipo, comprar o suplemento que ele necessitava.
É muito interessante isso que você tá falando, mas, tipo assim, eu acho o maior foco do veganismo, negócio, voltando lá que você falou no começo, tipo, o foco é nas grandes empresas, com certeza, mas, tipo, pra você ter foco em grandes empresas, você precisa de todas as pessoas se conscientizarem pra isso, porque, tipo, se a gente consome, a empresa vai existir. E é o seguinte, a gente pode ficar aqui discutindo alguns motivos pra você achar que a pessoa não vai mais... É uma desculpa pra pessoa continuar consumindo os produtos, porque no final é uma desculpa. Porque, tipo assim, você precisa, você não precisa, entendeu? Você pode falar, por exemplo, eu tenho uma galinha que eu cuido muito dela, eu adoro ela e ela bota um ovo. Será que eu posso comer o ovo dela? Tipo, esse não é o problema que a gente tem, velho. O problema que a gente tem milhões de galinhas uma em cima da outra lá produzindo ovos. Esse é o problema. Então a gente tem que focar, tipo, nesse problema. Aí, se esse problema um dia tivesse sido resolvido, e aí a gente pode, talvez... Tipo assim, a gente pode discutir, claro, mas tipo, aí o foco pode ser discutir mais sobre essa pessoa que vive no campo, entendeu?
Não, bota fé.
Eu acho que, tipo, essas coisas pequenas que eu vejo muita gente usando, acaba usando, eu sei que provavelmente não é o seu motivo, até porque eu sei que praticamente nem consome esses produtos, mas, tipo, o foco de muita gente já falou isso comigo, inclusive, tipo assim, não sei o que, usa isso de motivo pra ela consumir, mas, tipo, não é nem a realidade dela, tipo assim, ela tá arrumando desculpa de uma outra pessoa pra poder justificar por que ela tá consumindo aqueles produtos.
É, pra se sentir bem ali, porque se sente culpado, mas precisa de um...
Exatamente.
Tipo assim, eu acho que esse caso da gente trazer pra uma coisa meio que uma exceção, é muito uma utopia, porque nesse caso, tá, digamos que é ok. Teria que ser ok pra todo mundo, sabe? Não um caso específico, isolado. É, eu acho que é muito top. E essa parada de talvez alguém na face da terra precise comer carne, eu acho que é muito um mito, sabe? Meio estruturado na gente. Porque todo mundo, assim, quando eu falo sobre isso, né? Me pergunta se tô, tipo, faltando alguma coisa de nutriente mesmo, sabe? Se eu tô saudável, que não sei o que, gente. É porque é muito estruturado na nossa cabeça que a gente precisa comer carne toda hora, tipo, mas não, sabe? Todas as coisas que a gente consome normalmente, e não é nenhuma coisa tipo, eu preciso tomar vitamina que não sei o que. É, tudo tem nos vegetais, sabe? É uma coisa que eu acho que o capitalismo entrou e falou, não, você tem que comer isso aqui.
É tudo culpa do capitalismo, como sempre. A gente sempre chega nesse ponto, é culpa do capitalismo, é isso aí.
Mas pois é, só que nesse lance de vitamina, tipo, já tem o quê? Uns 6, 7 anos que eu não como carne. E aí, ano passado, eu comecei a... Tipo, eu tive que repor B12. Foi a única coisa, assim, depois de uns 6, 7 anos. Porque eu tava realmente ficando com uma tonteira e tal.
Mas você teve que tomar, porque você foi no médico, aí você tava com falta de B12, você teve que tomar vitamina B12.
É, tipo assim, eu tava... Pô, eu ando skate, né? Aí, enquanto eu tava andando skate, eu descia de um lado da pista, e aí eu já não vi o outro lado. Tipo, dava uma embaçada, assim, aí quando eu reparava, eu tava do outro lado. Tá? Em várias coisas que exigiam mais fisicamente. Aí eu fui no médico, e aí minha B12 tava, tipo, muito abaixo do mínimo. Aí eu tive que repor. Mas depois de 7 anos sem carne...
Tem uma parada que eu achei muito interessante, eu não sabia disso. Eu acho que eu vi em algum dos documentários. É que a B12, ela não é uma vitamina que tem na carne animal. Os animais são... assim, nas plantas. Eu acho que antigamente tinha, eu não sei se eu tô falando certo, ok? Eu acho que é isso. Que antigamente a gente não tinha essa produção imensa de... porque eles comem ração, né? Geralmente. Essa produção imensa de agropecuária mesmo. De planta, assim, soja, essas coisas assim. Então, a B12, ela se renovava no solo. É meio que uma vitamina que vinha do...
micro-organismo.
Da composição. É, da composição dos adubos e tudo mais. E aí ela parou de ser produzida porque a gente entrou em produção em massa e aí não dá tempo pra ela se procriar ali novamente, entendeu? E aí agora toda B12 que a gente consome é basicamente sintética. Mesmo se você for tomar uma vitamina realmente sintética ou através da carne.
Que Que doideira, eu não sabia disso, não.
Antigamente a gente já tinha acesso a B12, porque a B12 ela vem de micro-organismos, né? Tipo, que tem na natureza, tipo assim. Só que hoje, como a gente já, tipo, vive tudo muito limpo, assim, né? A gente tá no banho todo dia, a gente não tem contato com a natureza, a gente não tem acesso mais a esses alimentos. E aí, tipo, assim, nos últimos anos, o que a gente tinha acesso era com o animal, porque o animal tinha acesso mais o solo, igual você fala, a sujeira, né? E essas coisas assim, que é onde surgem esses organismos. Mas agora, com essa produção em massa, nem acontece, igual você falou. Então, eles dão uma B12 pra animal, pra o animal ter a B12 pra você consumir. Tipo, você tá consumindo terceirizado, velho. Você consumir o suplemento não é um problema. Eu vejo muita gente que acha que isso é problema, você consumir algum suplemento, mas, tipo, não tem nenhum problema nisso. Por exemplo, eu acho que o ômega 3, que eu já vi, tipo, o ômega 3 é o peixe, vem da alga, não vem do peixe. O peixe come a alga e você come o peixe. Tipo, come o suplemento que tem alga, então come alga. Não tem, você não precisa. Eu nunca vi falar que existe nenhuma vitamina que surge no animal. Porque se surgisse no animal, acho que também talvez surgiria até em nós, né? Porque, assim...
É, eu acho que isso vai muito também daquela coisa que eu falei, que a gente é criado para entender que a gente precisa disso para as empresas continuarem lucrando com o consumo de carne, sabe? E eu acho que, voltando à parada do... Ah, é lá do início, É uma coisa que eu queria falar e esqueci.
40 minutos atrás.
Lembrei. eu acho que foi o Luca que falou da carne, da substituição de carne. Eu consumo muito, tipo, conteúdo de pessoas veganas, né? Pra me inspirarem todos os dias, assim. E aí tem um cara que ele fala que a cada produto que não é de origem animal nas gôndolas do mercado, é menos um produto de origem animal, entendeu? No mercado, é meio que uma substituição. Então, se a gente tira um espaço para alguma coisa que não tenha de origem animal, é menos um espaço pra eles, entendeu? E aí acaba que, tipo, eu sou carnívoro, vou lá no mercado e tô procurando uma carne pra comer. Aí ele vê uma carne de origem plant-based, né, que eles falam de plantas, vou experimentar. É menos um dia que você vai comer carne naquele dia, entendeu? Eu penso muito assim, mas também tem muita gente que pensa no sentido do Luca, que é um rolê grande, gente, mas vou tentar falar aqui.
Vai lá.
Que basicamente tem um veganismo que é assim, vamos dizer, umas pessoas que entraram nesse movimento como uma dieta, tipo assim, sei lá, viu no mercado alguma coisa muito interessante vegana, aí foi lá e comprou. Aí tem esse veganismo, só que tem também o revolucionário, que é tipo, é tudo uma revolução, né? Porque você para de comer todos esses produtos das grandes empresas e tudo mais. E aí acaba que tem esses dois lados do... Porque assim, o capitalismo viu essa parada de veganismo crescendo e já mordeu com tudo, falou, então é assim, então vou fazer um monte de produto pra vocês. Só que realmente é o que você falou, não pensa nas pessoas veganas em si, mas sim no lucro, certo? Porque tipo assim, as empresas grandes que fazem esses produtos veganos também, as pessoas não são veganas, sabe? Não estão nem aí, elas estão querendo dinheiro mesmo. E aí tem todo esse rolê de pensar sobre isso, sabe? Porque tira um pouco do movimento, porque o movimento também é sobre ecologia, sobre a revolução, dessas coisas de grandes empresas corporativas e tudo mais. Tem esses dois lados, eu sei lá, fico meio encalacrada com essa coisa de comprar ou não comprar, sabe? Eu acho que vai mais aquela parada da transição, mas assim que você faz a transição, não tem muito um motivo aparente pra você comer essas coisas. A não ser que, tipo, tô com muita vontade, aí tudo bem, sabe?
Mas eu acho que nessa questão aí, empresas grandes, querendo ou não, virou realmente, tudo virou um nicho de mercado atualmente, né? Nada não tem lucro envolvido por trás, qualquer coisa, até empresas sem fins lucrativos tem lucro por trás, enfim. Eu acho que isso daí voltaria na mesma questão do Luca falando em relação aos produtos que tentam imitar carne. É tipo, eu acho que é um mal meio que necessário, porque se não tiver empresas grandes o suficiente para impactar suficientemente ao ponto de empresas menores terem abertura de mercado, eu acho que realmente não teria como uma empresa pequena conseguir surgir no meio do nada ali sem esse incentivo. Mesmo que continue sendo algo que apoie, sei lá, a pecuária e outras coisas que vão contra o veganismo. Mas sei lá, eu acho que é realmente o mal necessário ali por trás do bagulho.
É, sei lá, eu não acho que é nenhum mal necessário se tem de, tipo, coisas que imitam carne, assim, mas... É só porque, sei lá, eu acho que é um negócio de entrada, né? Mas depois que você entra, eu não vejo mais muito sentido, não.
Sim, sim, sim.
Tipo assim, não acho que é só de entrada, mas, tipo assim, por exemplo, quando eu parei de comer carne primeiro, e, assim, minha família também super apoiou, então, tipo, no começo que ia, a gente inventava um monte de receita muito doida, só que, tipo, era só carne no começo, então, a gente comia leite, fazia umas coisas com leite e com ovos e tal. Mas, tipo, mesmo assim, também, a gente começou a consumir muito mais frutas, verduras, legumes, essas coisas. Porque, tipo, você tem que consumir mais, porque, tipo assim, não adianta também você querer... É porque acontece muito, né? A pessoa come todo dia arroz, feijão e carne. Aí a pessoa para de comer carne e não gosta de nenhum outro produto. E aí, de repente, ela fala, não, mas eu fiquei anêmica. Ué, é lógico que você ficou anêmica. Você não come nada. A culpa não é você não comeu carne. A culpa é que você não come esse tanto de alimento que existe no mundo aí. Ué, não. E aí, o que que acontece? Aí, com isso, eu comecei a comer, tipo, eu acho que hoje eu devo comer mais que o dobro de alimentos que eu comia quando eu comia carne, né? Então, tipo, mas às vezes eu quero comer um fast food. E aí, eu quero comer alguma coisa e eu vou comer. E eu acho que é importante essa coisa de você ir contra as empresas. Mas é igual o Felipe falou, tipo assim, as empresas hoje de pecuária, de todo agronegócio, né? Eles têm muita isenção fiscal, velho. Tipo, muita isenção fiscal. Então, tipo, pra comer... Tipo, a carne, apesar de ser cara, ela tem muito desconto ali de isenção. Tipo, eles não pagam a água que eles consomem. Porque se eles pagassem a água que eles consomem, sua carne vinha, tipo, muito mais cara. Pra começar, só colocando a água ali. Sem falar, tipo, no desmatamento que causa, tipo, as queimadas e tudo, que, tipo, que afeta diretamente o mundo inteiro.
Um amigo meu, o Thiago Tartaglia, salve, Thiago. Ele tava falando disso, acho que foi semana passada, que a gente conversou, que... Antigamente, tipo, na época da ditadura, assim, o governo tava vendendo... Foi o que eu falei, um hectare na Amazônia custava de 1 a 20 dólares. Um hectare, isso pra incentivar a pecuária e tal. Então, é ridículo.
Não, e hoje em dia, o que que tem? Você tem uma queimada de 4 milhões de hectares.
E isso vem daquela época, que era... Eles faziam campanhas pra queimar mesmo, pra fazer pasto. Se você pesquisar, você acha, tipo, ajude a acabar com o inferno verde. Chamava a Amazônia de inferno verde.
Parece que é fake, né, mano? Só quando você fala um negócio desse. Mas é verdade, nossa. Eles têm muita isenção fiscal, isenção, tipo, que não tem... fiscalização também, que é diferente, tem isenção fiscal, né, que é não pagar imposto, então. E com isso, tipo, eles têm um produto que continua não sendo tão... E aí, tipo, como é que chega um produto, tipo, a Futura, que é um exemplo, tipo assim, ela é só produtos à base de planta. Mas, tipo, o preço deles é mais elevado que o das grandes empresas. Então tem gente que vai preferir comprar dessas empresas porque é mais barato. Então, tipo assim, acaba sendo mesmo mal necessário que, tipo, eu espero que um dia essas empresas não... Porque, tipo, o que muda mesmo é o consumidor, velho. Eu vou mudar completamente de assunto aqui, mas é meio contextualizado. Tipo, por que que eu parei de comer carne? Ano passado, né, a gente começou a ter um novo governo, né? E é o governo que tá cagando no meio ambiente. Inclusive, o motivo de eu não comer... Inicialmente, de eu parar de comer produtos animais, nem foi por causa animal. Tanto que quando começo, assim, eu nem falava que eu era vegetariano, vegano. Eu falava assim, eu não como carne, porque eu ainda não tinha posicionamento suficiente. Mas, tipo assim, eu vi, esse governo, o que que ele tava propondo pro, tipo, meio ambiente, assim, pro mundo mesmo. E eu, tipo, assistindo documentários, vendo notícias, eu descobri, tipo, uma das causas é a agropecuária. Aí eu pensei, tipo, que hipócrita que eu sou, que eu tô sempre criticando esse governo, que tô sempre criticando esse governo. E eu continuo, tipo, apoiando, basicamente, no jeito que eu consumo, entendeu? Então, tipo, eu já acho que, tipo, as empresas, assim, grandes e tal, tipo, elas têm a parcela de culpas dela, ela tem a culpa dela, mas, tipo, pra mim, os maiores culpados, muitas vezes, são os próprios consumidores. E eu acho que, tipo, é aí que tipo assim, tá a questão, tipo, é a gente que tem que mudar o nosso hábito. Não adianta a gente querer esperar que uma empresa vai chegar, uma empresa gigante vai chegar e vai, de repente, falar assim, não vou mais matar nenhum animal e você vai ter que comer carne. Tipo, se não tiver gente pra comprar, não vai acontecer, velho. Infelizmente, ou, sei lá, dependendo se você gosta ou não gosta, a gente tá no capitalismo.
Cara, realmente, porque, tipo, que nem vocês falaram, uma empresa grande, o único objetivo ali é lucrar, eles não querem saber, tipo, eles não matam um animal, tipo, nossa, que legal, vou matar porque eu gosto. Não, tipo, realmente, mas pensando numa utopia, se a gente parar de comer carne, algum dia essas empresas vão acompanhar, porque elas querem continuar lucrando. Então, se elas pararem de matar animal, elas vão continuar sendo um problema, mas é muito mais pelo lado capitalista do que pelo lado da pecuária em si. Então, acho que, assim, tipo, tentar acabar com essa dessas empresas, querendo ou não, o capitalismo que a gente plantou depois da Segunda Guerra é, tipo, é muito adaptável. Ele adapta qualquer coisa. Se acontecer a maior merda, que nem aconteceu essa pandemia aí que tá rolando, tem muita gente que ganha muito dinheiro em cima disso. Então, assim, é um processo que não adianta lutar contra isso. Tem que lutar realmente contra a pecuária em si, cara. E é realmente o lance do veganismo, só apontando essa questão realmente, porque é frustrante até você pensar nesse tipo de coisa.
Eu tô achando legal o jeito onde, assim, vocês estão colocando pontos, assim. Mostra que o veganismo em si é um movimento que tem um peso político muito grande também, por esses pontos aí. Principalmente o Richard colocou isso. O Felipe deu um pouquinho também nessa parte de capitalismo no geral, assim, vocês também colocaram. Mas o Richard nessa parte, tipo, dependendo do produto que você consome, a base eleitoral, a base não, né, mas um apoio eleitoral, né, tá logo ali. Então, se for assim, é tipo você, sei lá, consumir produto da Avan, pega lá o Comendo Madeiro, essas são empresas que você fala assim, poxa, tem uma possibilidade, tá, muito grande de você estar, né, dando dinheiro pra esse povo, e esse povo tá dando dinheiro pra alguém que você não goste, né? Mas achei legal.
Nessa questão do cunho político, do veganismo, deve ter uns 2 meses já, um cara do yoga, salve Carlão, ele é vegano há 21 anos, e aí ele é tipo doutor em história, o cara é cabuloso, e super anarquista, sabe? E aí ele deu uma palestra pra gente de, tipo, dessa parte mais política e social do veganismo, sabe? Ele nem chegou a falar tanto de dieta e tal, mas só das relações que, como é que fala? Dos construtos sociais que tem por trás de você comer carne e que deveriam ser quebrados pelo veganismo, sabe? Que o veganismo quebra. Então foi muito legal. Eu vou até tentar falar com ele, mas ele é peixe grande.
Eu acho muito importante, tipo, esse negócio de estar se tornando uma coisa mais política, porque pra mim era um absurdo como não ser uma coisa que é debatida. Tipo, eu vejo pessoas que super defendem, assim, animais, assim, defende a floresta, defende tudo, e aí, não sei se é por falta de formação, não sei o que é, que a pessoa, tipo, parece que não sabe o que é o veganismo de verdade. Tipo, tudo que tem por trás disso, né? E acho que hoje vai mudando, né? Mas também vem mudando ao contrário também. Tem as pessoas que, tipo assim, tem as pessoas que estão tomando conhecimento disso de forma positiva, tem as pessoas que não estão nem aí pra isso, ou sei lá, não acreditam nisso, nega. Mas enfim, mas tipo, isso tem que ser uma coisa que tem que ser, tipo, debatida. Eu acho que tinha que ser a nível outras pautas, assim, tipo, um pouco abaixo, mas assim, praticamente, assim, as outras pautas mais importantes que a gente tem aí, de, tipo assim, após racismo e machismo, todas essas coisas que são, tipo, mais a ver com a gente, né, ser humano. Mas eu acho que após isso, logo embaixo, tinha que vir o veganismo. Em algumas vezes eu acho que até no mesmo nível, porque também, tipo, quando você pega em nível ambiental, isso tá afetando todos nós também, então acho que devia ser uma coisa que devia ser discutida. Porque afeta todos nós, e tipo, a conta vai chegar, velho, vai chegar, e nós estamos fodidos. Mas, tipo, então, é isso, velho, a gente tem que ligar. Por exemplo, nessa eleição agora, tipo, a primeira vez que eu votei foi na eleição de 2018, mas assim, a primeira vez e tal. Mas, tipo, agora eu tô querendo me propor a poder votar só em pessoas de minorias, por exemplo. Também de ver se tem alguém que é vegano, assim, também, porque, tipo, pra representar, porque a gente também acaba, na hora de voltar lá, a gente volta aleatório também, e a pessoa nem defende o que a gente realmente defende, né? Porque, tipo, eu acho que tem que virar uma coisa pauta política mesmo. Eu acho que é importante.
Tudo é um ato político, sabe? Tipo, tudo que você faz ou consome na vida vai impactar em alguma coisa. Seja numa cadeia menor, seja numa cadeia maior, seja influenciando ou sendo influenciado por alguma coisa. Eu acho que tudo é um ato político. E a sua alimentação com certeza tá envolvida nisso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas, tipo, tem umas guerrinhas entre os próprios veganos. Aí tem gente que tem ranço do vegano não politizado, que é aquele vegano só pelo rolê, sabe? E acho que é uma pauta importante, porque senão eu acho que perde um pouco do objetivo do movimento, né? Não adianta você ser um vegano só pelo rolê, só pra, sei lá, sabe?
Eu não me importo da pessoa ser vegano só pelo rolê, não, porque pelo menos ela não tá consumindo, e aí menos animais vão ser mortos. Mas, assim, é importante que as pessoas que estão em volta dela, que sabem, passar essa informação, né? Porque também, tipo, na hora que ela... Porque se por um acaso, em algum momento, deixar... Porque tá uma coisa que tá crescendo e pode dizer basicamente... Eu não quero falar isso, mas tá um pouco modinha ultimamente também. Mas, e aí pode passar isso. E aí, se passar, se a pessoa não se politizar, igual você falou, tipo, ela vai voltar a consumir. Então, tipo, é meio merda também. Então, mas sei lá, eu acho que, assim, pro veganismo em si, eu acho que, tipo, qualquer mudança, as pessoas, sei lá, de hora de comer carne todo o almoço da segunda. Eu acho que já é algo positivo, sabe?
É, um processo, né? Eu vejo isso muito acontecendo, tipo, todo mundo vê, né? Tem essas polarizações, essas guerrinhas, tipo, sei lá, veganos politizados contra veganos não politizados. Ou então, a lei, tipo, você não pode bater no seu cachorro nem no seu gato, mas você pode matar o boi. E aí o pessoal criticando pra caramba, tipo assim, como assim você não é vegano politizado, você é um merda? Sei lá, eu não vejo muito ponto nisso, porque, tipo assim, a pessoa deu o primeiro passo. Agora ela vai precisar dar vários pra ela chegar nesse ponto de ser politizado. Aí entra esse pessoal de, sabe, criticando e tal. E aí a pessoa pode, tipo, assustar e falar, não, então tomar no seu cu, eu vou voltar a comer carne, sim, como assim? Eu acho que são etapas, né? A gente tem que comemorar as pequenas vitórias, igual o Richard falou, se o cara para de comer carne na segunda-feira, já é uma pequena vitória que a gente já tem que comemorar, a gente não tem que falar, pô, mas você é hipócrita, tem só na segunda, mano. Pô, você é um merda, você não consegue nem parar de comer a semana inteira, olha lá, ô cara babaca, sabe? Tem que instigar esse cara.
Citando aqui o que a Aline tinha falado, não é um processo, tipo, ah, eu não sou politizado, você está em constante politização ali, e você vai tendo uma noção da imagem maior, né? Então, assim, comentou lá falando, tipo, não é uma faculdade que você, tipo, ah, pronto, agora eu sou feminista, agora eu sou vegano politizado e é isso. É, tipo, um processo de construção e, tipo, realmente, essa questão afasta muita gente porque, tipo, pô, eu comecei a fazer alguma coisa, eu mudei meu hábito aqui, eu tô deixando de comer carne um dia da semana. E vem gente matando e realmente é foda, velho. Então, é esse tipo de coisa que quebra muito o movimento.
É, velho, eu acho que se a pessoa tá mais dentro do assunto, ela tem que tentar passar essa informação, né? Não criticar outra pessoa. Eu acho que, sei lá, tipo, se a pessoa já... A gente sabe... A gente já tá, por exemplo, mais politizado no assunto e a gente sabe que, tipo, não, fazer uma lei que, tipo, você não pode bater no cão e no gato, tipo, não faz nenhuma diferença, não dá nada. Mas se a pessoa... Se tem uma pessoa que ela, tipo, vê aquilo como positivo, você já vê que ela se importa de alguma forma com alguns animais. Então, você tem que mostrar pra ela, tipo, por quê? Por que que esses animais sim e os outros não? É, às vezes, até mais fácil, tipo, a pessoa já tá no caminho. Então, que, por exemplo, tem gente que, por exemplo, vê assim, nossa, você não pode bater em cachorro e gato, e fala, como assim eu não posso bater no cachorro gato? O cachorro é meu, eu vou bater e é isso aí, tipo. E aí, tipo, a pessoa também, e o processo dela vai ser muito mais difícil. Então, se a pessoa, se tem alguém que já tá no processo, tipo, você tem que animar, tipo, motivar a pessoa e não desmotivar, né?
Outra questão. Quando vocês entraram nessa de cabeça, assim, pô, agora. Até, bom, hoje em dia, vocês sentem, não só no alimento, tipo, no geralzão, assim. Vocês têm alguma coisa que vocês sentem, tipo, realmente falta, assim, vocês falam, isso aqui é complicado, assim, ou não?
Pra mim, é o que eu falei no início, tipo, o mais complicado é que eu tô num meio onde os lugares que eu frequento não são nada veganos, sabe? Tipo, minha família só tem eu e mais uma prima minha que começou recentemente. Então, tipo, todo almoço de família, tá galera, ah, o Lucas chegou, pô, mas tem alface e salada ali, ó. Aí, sabe, você fica só nessa. Essa que é a coisa mais difícil de você conseguir frequentar os lugares normalmente. Então, eu acabo sendo sempre chato, tipo, sei lá, grupo do churrasco, Luca entrou no grupo. Aí a galera, ah, mas como assim? Traz pão de alho, só que pão de alho tem queijo. Você fica, ah, não tem muito pra onde correr. Essa é a minha maior dificuldade, assim, sabe? Pô, eu vejo cenários que eu realmente tenho que ceder. Mas do outro lado, eu parei de ingerir laticínios tem pouquíssimo tempo. Nisso eu já percebi muita diferença. Tipo assim, com uma semana sem tomar leite, lactose no geral, eu já me senti muito melhor, tipo, muito melhor mesmo.
Ah, primeiro, né, respondendo o Fernando, eu não sei direito se eu sinto falta de alguma coisa, assim, não me passou nada na cabeça, fiquei pensando aqui. Se surgir alguma coisa, eu falo mais pra frente, mas, tipo, acho que essa questão do problema do Luca, assim, né, eu acho que pode ser, talvez, uma falta de acolhimento, talvez, dos próprios pessoas que você frequenta, não sei, porque, tipo, eu não tenho muito problema com isso, porque eu tenho minha família, tipo, super, super aceita, assim, tipo, eles aqui em casa a gente comia carne, tipo, todos os dias, almoço e janta, às vezes a gente comia, tipo, carne, tipo, cada um comer dois pedaços de carne, tipo, era um negócio muito louco. E hoje em dia, tipo assim, eu não como carne, nem leite, nem nada de origem animal. Minha irmã, tipo, não come carne. Meus pais comem carne, tipo, uma vez na semana. Então, tipo, aqui em casa, tipo, é muito tranquilo. E aí, tipo, quando eu vou... Se eu for sair com algum amigo, alguns amigos, tipo, uns amigos já mandam, tipo assim, não, nós temos que fazer alguma coisa vegana. A gente tem que olhar um lugar que tem alguma coisa vegana. Tipo, meus amigos também, tipo, são muito de boa com isso. Então, não sei se... Assim, não quero criticar as pessoas que estão à sua volta, não. Mas é porque talvez seja... Nesse talvez seja você que tem que... que levar isso a eles. É igual eu falei no começo, você falou assim, ah, eu não sou chato que não recuso queijo. Tipo, eu sou chato que recuso queijo. Então, tipo, se as pessoas realmente gostam de mim, elas vão entender. E eu vou chegar e vou falar, tipo, eu não como queijo, pronto, mano. Tipo, ou eu vou ficar com fome, eu não vou comer. Eu dou o meu jeito, mas, tipo, eu não vou comer. E aí, tipo, a pessoa vai entender isso. Só que quando você achar assim, não, eu não como queijo. Mas se você fizer e não tiver outra opção, eu vou comer. Tipo, aí não vai ter... Eles vão aceitar, porque pra eles é mais fácil, porque eles comem. Então, pra eles não tem nem problema você comer queijo. Então, eles nunca vão entender você. Eu acho que... Mas, tipo assim, não sei também como é que são essas relações. Às vezes é mais complicado. Eu já vi história de gente que, tipo, sei lá... Que vai ter o pai que, tipo, não vai aceitar o filho a não comer carne. Mas é com pessoas mais jovens, ó. Mas, tipo, aí, tipo, é mó complicado. Como é que a pessoa faz?
Aqui em casa, tipo assim, só recentemente que meus pais começaram a ficar mais de boa, sabe? Mas antes era tipo assim, não, esse trem não tem sentido nenhum, não. Como assim? O que você fazendo? Você tem que comer carne e tal. E eu parei de comer carne, inclusive, quando eu fui pro Sebrae, né? Que aí eu tava fora de casa o dia inteiro. Falei, ah, então agora eu posso escolher, pelo menos. Porque antes eu era obrigado mesmo. Então sempre teve essa resistência pra caramba, sabe? E aí, tipo, eles ficam nessa assim, não, nós vamos parar de comer carne. Tem literalmente 5 anos que eles estão falando isso. Não, nós vamos parar de comer carne. Mas ninguém nunca tenta, sabe? Então é meio que um... Talvez agora eles estão começando a tentar. Mas sei lá. Mas às vezes é porque eu não sou tão chato assim, né? Não sei. Às vezes ser o chato que realmente impõe as coisas assim é bom, né? Nesses casos.
Eu não sei se vocês conhecem, eu não sei se vocês vão lembrar, mas tipo assim, eu digo o Luca, né? Mas o Felipe conhece o Neuza e o Lima. O Lima tá sem comer carne tem uns meses já. Aí o Neuza, quando ele foi tentar, um amigo nosso, esses dois são amigos nossos, né? O Neuza foi quando ele começou a tentou parar de comer carne, né? Foi porque uma namorada dele tinha introduzido o assunto pra ele, achou legal, vou fazer o teste. E tipo, acho que deu uma semana, duas, a mãe dele percebeu e falou, tipo, mano, se você não comer carne hoje, você não vai mais sair de casa. E aí, tipo assim, ele, porra, tá bom, eu vou comer. Assim, tá, beleza. Assim, ele só virou, ah, mano, vou ter que comer carne, ué. Nossa, é tão fraco assim, seu viciado. Aí ele, não, não. Ele, não, não. Porque, pô, minha mãe virou e falou assim, não, vou deixar você sair de casa, essa menina tá fazendo merda na sua cabeça. Ele,
velho, isso é provavelmente porque a nossa sociedade tá voltada pra gente consumir esse produto. Então, tipo, as pessoas acham que a gente vai precisar de comer. Então, a mãe dele não tá falando isso porque não gosta dele, tá falando isso porque ela gosta dele, tá? E ela quer que... Tipo... Então, tipo, sei lá, se talvez a pessoa tem alguma questão assim. Na verdade, todas as pessoas, o recomendado, porque você passou a sua vida inteira consumindo, você tem um estilo de alimentação, passou a vida inteira comendo ele. Tem gente que, se você mudar, velho, tipo, vai fazer mal. E, tipo, não é porque vai fazer mal porque você tá acostumado, mas não é porque os produtos que você tá comendo fazem mal, ou os outros que você comia fazia bem. É, tipo, a questão de que o seu corpo tá acostumado. Então, tipo, às vezes você precisa de ser gradual, e provavelmente você vai precisar de um acompanhamento médico. Todo mundo devia ter um acompanhamento médico, na verdade, né? Tem pessoas que não tem condição, mas, tipo, se você tem condição, mano, faz acompanhamento médico, tipo, comendo ou não carne, e aí vai, é até bom se você, por acaso, quiser testar, assim, faz os exames quando você come carne, depois faz de novo, vê como é que tá, que provavelmente vai melhorar, e aí você vai ver ali, tipo, e tendo um acompanhamento médico, ele vai te falar, tipo, ah, você vai, agora você parou de comer carne, você precisa de ferro, aí você tem que comer feijão, aí fala, ah, não gosto de feijão, ah, então eu vou te passar esses alimentos, porque, tipo, você tem uns alimentos certos que tem mais algumas vitaminas, e aí, tipo, só um médico vai poder te falar isso. Na verdade, todo mundo devia ter um acompanhamento de um nutricionista pra poder... Qualquer tipo de alimentação, né? No caso, não é só vegano, não. Mas, tipo, já que você nunca teve um acompanhamento médico e, por acaso, tá querendo ir pro veganismo ou vegetarianismo, alguma coisa assim, se você tem condições, tipo, faz um acompanhamento médico. Eu acho que esse seu amigo devia fazer ir no médico pra, tipo, o médico poder mostrar pra mãe dele que, tipo, tá beleza ele fazer isso, só que ele tem que seguir isso. É muito esquisito, tipo assim, como é que ele parou de comer carne sem a mãe dele saber? Provavelmente ele não tava comendo outros alimentos, que a mãe dele não tava fazendo, né? Porque ela tava fazendo carne. E aí, tipo, realmente, talvez isso daria um problema pra ele. E aí depois ia culpar que, tipo, ele não é porque ele não tá comendo carne, mas, tipo, talvez seja porque ele não tá comendo outras coisas.
Às vezes, isso tá tão implantado na cabeça de todo mundo que até o próprio... O médico que você diz é nutricionista, né? No caso, que isso. Vai te fazer um plano alimentar e tal. Mas tá tão implantado na nossa cabeça que eu tive uma nutricionista que eu fui na época que eu ia parar de comer carne, que ela... eu fiz uns exames, né, com ela. Aí a gente viu que tava faltando... Não sei se era... Acho que era vitamina C e ferro. Daí ela me falou assim, ah, não, você tem que ter um... suplemento e tal, pra você voltar a normalizar o ferro. Aí a gente começou com vitamina do manipulado, sabe? A gente fala a prescrição e ela faz o manipulado, você toma por, sei lá, um mês. Aí eu voltei e não tinha melhorado tanto. Isso fazem, acho que uns 2 anos, menos de 2 anos. E aí ela falou assim, não, então vamos fazer assim. Você vai comer como é que é? Fígado de ave corim orgânico de não sei o que lá. Como um remédio. Aí, nessa época eu comia peixe. Antes do estudo, eu comia peixe ainda. Porque, assim, minha família é japonesa. E aí... aí eu ainda comia peixe no japonês e tal. E aí ela falava, um dia da semana você come esse negócio aqui, que eu nem sei mais o que era, o fígado de ave corim e o peixe. Aí eu fiquei tipo, tá bom. Mas aí depois que eu, tipo assim, eu não, ainda não fiz o acompanhamento de uma nutricionista porque eu não quis fazer uma consulta na pandemia, sabe? Não queria fazer. Assim, até agora que tá mais tranquilo que no Rio, pelo menos, de ir a médico, essas coisas assim. Mas antigamente não tava, então eu não fui. E eu tô bem, assim, tô bem melhor, inclusive. Tem muita gente que tem problema de tipo, respirar, sei lá, sinusite, essas coisas assim, por conta de laticínio.
Isso aí eu percebi muito, só fechando. No, eu percebi demais isso. Nessa, tipo, em uma semana, assim, foi o que mudou.
Posso dizer demais. Mesmo também. Minha pele também, cara, nossa senhora, velho. Eu não tô tendo espinho igual eu tinha antes, não tem cravo igual eu tinha antes, foi muito louco.
Não, mas tipo assim... teve... ah, o dia que eu fui na sua casa, Felipe, comer a pizza lá, eu voltei no outro dia, meu nariz tava entupido, tipo, de um tanto, velho, que eu não tava desde que eu tinha parado de tomar leite.
Ô, mas, tipo, em épocas assim, que tá calor pra caramba, eu lembro, velho, tipo, eu ficava com o nariz entupido, assim, eu escorrendo, eu tinha dormido sentindo calor, porque eu não podia abrir janela, dormi com a janela aberta, e agora, tipo, eu dormindo com a janela aberta todos os dias, aqui tranquilão, aqui sem camisa, e eu tô, tipo, respirando normalmente, sei lá, às vezes a gente até acredita, não deve ser isso não, mas, tipo... sei lá, velho. É muito louco.
Pois é, tá bom demais essa verdade, louco, né?
Uma parada que eu gosto nesse Water Health, que foi o primeiro que eu assisti, é porque tem uns documentários que eles são muito pesados, de tipo, da crueldade mesmo. Eu sou um pouco freca pra assistir, mas esse não tinha tanto. Não tinha tanto. Aí tá, assim, por isso que me indicaram esse, né, primeiro pra assistir. E mesmo assim já me impactou muito, já foi tipo o dia que eu parei de comer umas paradas. Aí, o que eu acho interessante é que, tipo, tem vários motivos pra você seguir o caminho do veganismo, né? Tem ecologia, a questão do consumo de água excessivo e a causa dos animais. Tem inúmeras razões pra você seguir essa linha. Mas o que eu acho mais interessante do documentário é que ele fala basicamente, tipo, se você não vai fazer por nenhuma dessas causas, faça por você, sabe? Porque você tá vendo que tá botando, tipo, praticamente veneno pra dentro de você. Eles falam todas as coisinhas, né, bonitinho lá, cada malefício das coisas que você bota pra dentro do teu corpo. E eu acho que eu penso nesse sentido, porque é exatamente isso. Se você não vai fazer pelo mundo, pelos animais, por nada disso, faça por você, porque aí você já, tipo, sabe, dá um up na vida, essas paradas assim. Eu acho muito interessante. É uma parada meio egoísta, né, de você fazer por você mesmo, porque você tá meio que foda-se o mundo, mas por você tudo bem, eu vou fazer. Mas é uma parada que faz você olhar pra você mesmo e falar, cara, tô botando isso pra dentro. Você acha interessante nesse lado do documentário.
Esse documentário aí, ó, ele você sabe que ele é ele completa o Cowspiracy, né? Se você não assistiu o Cowspiracy, mas você devia assistir. Porque o Cowspiracy veio primeiro e aí ele conta, tipo... porque a gente pode ficar dando números e ficar falando, tipo, acho que não é muito ponto, porque se a pessoa quer se informar realmente, tipo, de, tipo assim, quanto de água que você tá economizando que você tá deixando de comer um hambúrguer? Tipo, sei lá, 3 meses de banho que você tá deixando de tomar, você tá economizando hambúrguer. Tipo, você vê esses dados todos nesses documentários. E aí você tem esse Cowspiracy que, tipo, ele foca muito no meio ambiente, tipo, ambiental, assim, os animais também. E esse Water Health, ele tá focando muito mais em, igual você falou, em você mesmo, né, na saúde. Tipo, eu lembro, esse Water Health foi o que eu, inclusive, falei naquele podcast, Felipe, uma vez, que eu falei da mulher que tomava um monte de remédios.
É, de remédios.
E aí ela parou de tomar todos os remédios, mudando a alimentação, tipo, nesse documentário que tem esse exemplo, inclusive. Então, tipo, é muito recomendado assistir esse documentário. Comentários, porque, tipo, é muito bom. Acho que vocês começam a ter uma noção maior da vida. Tipo, acho que todo mundo, eu pelo menos, sempre tive um pouco de noção de, tipo, eu sei que os animais são maltratados, eu sei que esse negócio aí tá fazendo mal pro meio ambiente, mas, tipo, qual que é a dimensão? E aí, tipo, quando você assiste, você pega a dimensão e acho que, sei lá, você tira essas informações que você ficou ali arrumando desculpa o tempo inteiro e pensa, nossa, mano, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa.
Cara, em relação a essa questão, tipo, Parando pra pensar, o consumo de carne é um bagulho que a gente tem cultural há, tipo, milênios, né? Tipo, é realmente desde o início da humanidade.
Não, velho. Tipo, desse tanto, tem pouquíssimo
eu
tempo.
Eu sei, o consumo de carne em si. Consumir carne só. Ou comer carne pra sobreviver. Porque é, realmente, mas era uma coisa que antes nos fazia bem. Senão, porque antigamente a gente tinha uma noção social nem ambiental a ponto de, tipo, eu não devo fazer isso porque tá prejudicando. Você pensava, tipo, tá me fazendo bem pro meu corpo, beleza. Então, tipo, é realmente uma questão desse excesso e também da manipulação, né, de genes, esses bagulhos que trazem todos esses problemas pra gente, porque é um bagulho natural que a gente consome há muito tempo e agora tá fazendo um mal fodido, tanto pela quantidade que a gente tá comendo, quanto pela produção ali, pela química envolvendo. E eu acho que isso daí também se aplica pra planta, mas eu acho que em questão de carne, realmente o consumo que a gente tem atualmente é muito maior do que a gente deveria ter, tipo, que a gente precisa ter. É porque a gente não precisa ter no estado que a gente tem, né? Que a produção de alimentos não animais já superou tanto a ponto de a gente conseguir sobreviver só de uma dieta à base disso. Mas é o mercado.
Mas nisso, tipo assim, sei lá, se você pensar hoje, um Bear Grylls da vida, é meio que era o que era antigamente, porque a agricultura não era tão desenvolvida. Então, por ano, você não conseguia produzir tanto. E aí, você precisava de alguma substância ali. Então, tipo, você ia comer, sei lá, um peixe. É a mesma coisa, se você tá na floresta, você não vai ficar gastar o dia inteiro colhendo fruta. Você vai gastar 2 horas pescando um peixe e aí você tá de boa. Só que aí, com, tipo, a gente já consegue produzir vegetais à vontade. Que, inclusive, 70% da soja é usada pra boi. Então, tipo, a gente conseguiria produzir pra todo mundo tranquilamente. E além disso, além de você conseguir tudo que você já precisa com vegetais, você ainda vem e come carne 7 dias na semana, né? Então, eu acho que esse que é o maior problema. Porque se você comer, tipo, numa situação de sobrevivência, vamos colocar assim, tipo, realmente é o que você precisa. Vai te trazer mais nutrientes mais rápido. Mas como agora você já tá nutrido, você só precisa, tipo, esticar a mão, abrir a geladeira e pegar alguma coisa, aí eu acho que começa a, tipo, empilhar as coisas e aí uma hora estoura. Aí você fica...
Eu não sou historiador não, hein, mas tipo assim, existe fase pro Homo sapiens, porque tipo, a gente tem, sei lá, a época, vamos supor, nômade, os nômades, o nômade é o que ficava vagando, né, o nômade ele chegava no lugar, ele pegava todos os recursos daquele lugar e ia embora, e tipo, desses recursos eu tiro que também tinha todos ali, todos os alimentos vegetais, né, e aí depois você tem o, quando eles... passam a viver em um lugar, que é o sedentário, sedentário? Aí que, tipo, ele passa a ter, viver num lugar instalado, né? Que aí você, provavelmente foi onde começou a você ter essa domesticação animal. Porque, tipo, mano, pensa bem, você sabe me dizer qual que é o habitat de um porco? Tipo, o habitat natural de um porco, o habitat natural de uma vaca?
Eu penso muito nisso aí, onde é que os gatos viviam?
Não existe, tipo... Gato, tipo, isso não existe. Por exemplo, eu imagino, como eu falei, não sou historiador, mas eu imagino, por exemplo, tipo, cachorro a gente sabe que, tipo, vem uma variação de lobo. Tipo, eles eram selvagens, a gente domesticou. O gato deve ser alguma variação de, tipo, desses outros felinos que existem aí, que foi domesticado também. E, tipo, porco e vaca vem também de outro animal que a gente domesticou e passou a criar, né? Mas, enfim, fica aí a negócio. Qual que é o habitat de um porco? Não sabe, porque o porco sempre foi usado, parece que pra consumo, né? Mas tem lá o... Aí isso volta lá pro que eu tava falando, né? Você tem um fazendeiro lá, né? Ele produzia carne, ele ficava engordando o animal durante, sei lá, semanas, e na hora que ele ia comer o animal, ele matava e, tipo, eles comiam ali durante alguns dias e depois, tipo, acabou. E tinha que fazer tudo de novo. Hoje em dia não tem isso mais, né? Igual vocês falaram, que vocês comem todos os dias. Então, tipo, é diferente. E hoje em dia a gente tem consciência social o suficiente, velho. Acho que a gente não pode ficar comparando muito com coisas do passado, porque no passado existiam coisas que hoje em dia são abomináveis já por nós. Então, a gente não pode usar isso como exemplo, né? Claro que a gente tem que pegar o contexto todo, mas a gente já é maior que isso. A gente tem raciocínio lógico pra isso, né? Só que sobre, tipo assim, você tava falando sobre... É um pouco fora do assunto, mas vocês também citaram isso. Que é a questão da manipulação que eles fazem, né? Tipo, você olha, por exemplo, sei lá, uma galinha que de 20 anos atrás, uma galinha hoje, tipo, a galinha hoje é, tipo, muito mais gorda. E aí você fala que também tem esse problema com os alimentos vegetais, né? Porque isso é interessante, porque eu acho que, se não me engano, semana passada, uma pessoa veio me perguntar sobre isso. Ela, tipo, falou assim, eu tava querendo parar de me alimentar de carne, só que eu acho que, tipo, não vai adiantar nada, porque... acho que era por causa da saúde dela, alguma coisa assim. E ela falou assim, ah, por causa do... agrotóxicos, né? Os agrotóxicos hoje são meio que utilizados por causa dessa produção em massa que a gente tem. Não, nem se aplica ao Brasil, deixa bem claro. Tipo, ó, a estrutura do Brasil é a seguinte, cara. Tipo, você tem uma grande quantidade de espaço que é produzido, que é usado só pra soja, e essa soja é usada pra alimentar gado. A gente tem mais gado do que a gente tem pessoas. Então, significa que um gado e um boi come, pesa, tipo, sei lá, 5 vezes uma pessoa. Então, ele vai comer 5 vezes uma pessoa. Então, tipo, só essa área aqui que é usada pra alimentar um pouco já era suficiente pra alimentar todo mundo. Isso já, tipo, deixa tipo, bem claro. Mas só que, tipo, nem é isso que é usado pra alimentar as pessoas. A gente usa outros, outras áreas pra alimentar as pessoas, e essas áreas é muito reduzida. Então, eles têm que usar agrotóxicos pra poder, tipo, agilizar essa, né, essa produção. Mas, tipo, se você não tivesse essa grande produção de soja, produção de esse negócio, você teria espaço suficiente pra você não ter que usar isso, né? Agora, a questão de que se as empresas realmente iam fazer isso. Mas, tipo, não é um problema relacionado diretamente, assim, tipo, com a agropecuária. Que, tipo, é mais impactado pela agropecuária do que é, tipo, tem alguma paridade, assim.
Cara, em relação a isso, engraçado é que, tipo, há, sei lá, 200 anos atrás, eu acho que teve um estudioso aí, eu não lembro nem qual que era a área de estudo dele, mas que ele tava prevendo que, tipo, em tanto tempo a gente não teria mais quantidade de comida necessária pra alimentar a raça humana.
Malthus.
Foi Malthus? Ele, tipo, tinha feito essa previsão, porque realmente a nossa produção ainda era uma produção, vai falar, arcaica, né? Era, tipo, não tinha essa industrialização toda. Ele falou, olha, a gente vai morrer de fome tantos anos, porque a gente não consegue produzir o que a gente come. E, tipo, depois disso, começou um puta dessa revolução. Junto com a Revolução Industrial, né? Teve esse desespero, realmente, pra produção de alimento o suficiente pra gente sobreviver, entre aspas. Eu acho que é isso, é um dos principais motivos, pelo menos, né? Que cria essa mentalidade na gente atualmente. A nossa alimentação é baseada na agropecuária e na pecuária, de forma geral. Então, assim, tipo, você falar, ah, tá, vamos parar com isso, não faz sentido pra gente, porque a gente ainda tem essa questão de, porra, mano, a gente precisa disso pra comer, sendo que a gente produz muito, mas muito mais do que a gente come, e a gente come muito mais do que a gente necessita também. Então, assim, só de desperdício, eu acho, de comida nos Estados Unidos, dava pra matar a fome, tipo, uma porção gigante do mundo. Tipo, isso daí não é nem brincadeira, é, tipo, realmente é muita coisa. Então, assim, essa superprodução também contribui muito pra isso, né?
É só, tipo assim, só pra cortar, tipo, isso mostra meio que é um problema até que é social mesmo. Porque, tipo, você tem no final a carne tá, essa grande produção de carne tá sendo utilizada pra alimentar as pessoas que estão no topo. Porque, tipo, as pessoas que realmente precisam nem têm acesso a esses alimentos.
Respondendo, Richard, o habitat do porco doméstico, ele é qualquer lugar que você consiga criar ele. É, tipo, só no gelo que ele não existe. E o porco, bom, você deve ter perguntado também do selvagem. O selvagem, e olha, esse que é a parte interessante. Quando a gente pensa assim, porco, vaca, tem um resquício, pelo menos, pelo menos é a minha opinião nessa parte, assim, não sei se vocês concordam, mas muito dessa parte de colonialismo cultural é muito, pelo menos é meio esquisito, sabe? Porque meio que é como se fosse a forma como a gente produz o alimento aqui, é uma impressão do que foi meio que imposto pra gente, né? Porque você pensa assim, sei lá, você vai conversar com o cara da roça, aí ele fala, tipo, não, isso aí não é qualquer coisa, não, isso aí é tipo uma Nelore. Aí vai falar um negócio que são marcas. São espécies de vacas, e aí normalmente é uma vaca mais, bom, é mais cara, e aí é muito maluco. De onde que surgiu essa domesticação, pelo menos, como que ela foi domesticada, né? Foi, sei lá, na região da Europa. Aí você vai olhar o animal, como era a projeção na época, ele era, tipo, dá o exemplo das... A seta da vaca era, tipo assim, colado na barriga dela. Aí, você vai ver hoje o que é uma Nelore, mano, o bicho é, tipo, anda com escoliose, fraga. O bagulho é torto, porque tem, sei lá, 80% do peso dela tá, literalmente, sei lá, parte da metade pra baixo. E tem uma teta arrastando no chão, fraga. O bagulho produz quase 200 litros por dia. Isso é... Antes, ela produzia, sei lá, pro bezerro. Um bezerro deve consumir o quê por dia? Sei lá. Não deve ser mais de 2 litros, será?
Acho que uns 3, 4 litros, sei lá.
É. Então, bom, mas imagina assim, mano, você multiplicou por 100. 100 e, tipo assim... 8 mil anos? 7 mil anos, assim, e muito veio, pô, nos últimos 300, 200 anos, que começou uma seleção absurda, pra você falar assim, do tipo, agora com tecnologia também, mas eu fico meio, sei lá, meio encucado com essa parte, assim, porque é muito bizarro, mano, você vê que porco, por exemplo, o bagulho veio da Europa, da Ásia, mais ou menos, o selvagem, né, tinha umas partes da América também, tipo, pá, umas assim, hoje tá em todo lugar, se você vai, tipo, no lugar mais gelado do mundo, que tem, pô, uma graminha pra ele comer, né, na verdade qualquer coisa aqui, pô, come qualquer coisa, né? Até, tipo, aqui, calor do caralho, tá lá um porco, tranquilo na dele, lá, você tá assim, que bosta é essa, mano?
Tranquilo, isso é entre aspas, mano. Ele parece tranquilo.
Vivendo, tipo assim, o bicho não sei. O bicho foi feito pra viver em qualquer lugar. Não é, tipo, não, ele não aceita esse tipo de condição. Os caras domesticaram o suficiente pra qualquer lugar do mundo. O bagulho existe pra. É isso. E nenhum bicho tem isso.
Ele foi submetido a isso, né?
Pois é, e é um processo que, sei lá, uma espécie chega nisso em quanto tempo? Ó, eu chuto centenas de milhares de anos, fraga. Tipo assim, normalmente você vê nessas escalas de tempo, tipo de evolução, demora um bocado de tempo. Você fazer um bagulho desse em 10 mil anos, no máximo, estourando. É, tipo, foi um bagulho bem violento. É, pegaram o bicho e fizeram pra o bicho ser assim. E eu acho que nessa parte de domesticação, se você perguntar de gato, é o... Tá, tem... Teve esses dias eu vi esses bagulho de pug, né? Mano, o poder que você consegue, o poder que o ser humano tem de domesticar uma criatura é um bagulho muito, sei lá, é grotesco. Você vai ver o jeito que o pobre coitado é. É assim, você tem um poder nas mãos que, pelo menos em questão de capital, você tá disposto a fazer qualquer merda. Fazer um negócio fofinho ali, o bicho não consegue nadar, não consegue respirar, não consegue comer, mas assim, é, sei lá, em escala de bicho... de cachorro que o pessoal mais valoriza. Teve uma época que, nossa senhora, não sei se hoje tem menos admiração. Porra, uns 5 anos atrás, eu lembro que minha irmã falava de pug todo dia ela vinha com, nossa, que cachorro lindo, a gente tem que ter. E a gente olhava e falava assim, velho, por quê, mano? Assim, ah, é fofinho demais, assim, olhar o bicho, o 2 minutos de vídeo, o bicho roncava 20 vezes e ele tinha, tipo, 6 meses de vida.
Ah, eles têm muito problema de respiração. Já viu o esqueletinho da cara dele?
Nó, dá dó, cara. O negócio todo é? Torto. Parece que pegaram o bicho e bateram na parede antes de tirar o tempo. Porque é deformado.
Mas eles sofrem muito, cara. Porque geralmente esses cachorros de raça, eles são comprados, né? E aí... meio que eles estupram a fêmea pra sair o filhotinho e você comprar o filhotinho. Mas muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Na hora de comprar o filhotinho. Mas isso também tem da parada de querer que tenha muitos, sabe? Então eles vão botando pra criar e o bichinho sai cada vez com mais problema respiratório.
Então, a gente tem aqui a Isa, que é vegana, eu vegano, o Luca tá no caminho. Aí eu queria fazer uma pergunta direcionada ao Felipe e ao Fernando, assim. O que vocês pensam? Que vocês, não sei como é que é, eu não sei exatamente como é que é a alimentação, não sei. Se vocês já estão, vocês tentam evitar, se vocês comem todos os dias os produtos de origem animal e tal. Se vocês pensam nisso, tipo assim, porque vocês não deram seu ponto de vista, vocês deram seu ponto de vista sobre o panorama, mas tipo, não sobre, pra sua vida, assim. O que você acha?
Vocês vão entrar na causa ou vocês vão continuar uns merda mesmo?
É isso que eu queria falar, mas eu tava querendo falar muito.
Merda, eu sou desde que eu nasci, né? Então, assim, acho que.
Comer carne é o último dos problemas, mano. Na escala de merda.
Cara, sei lá, tipo, eu como. Teve uma época aí, fiquei de 4, 5 meses, sei lá, não foi muito tempo sem comer carne, mas foi pra ver do rolê mesmo. Mas daí foi realmente só, tipo, pelo rolê, porque foi na época do César também. E eu falei, ah, velho, vamos ver como é que é, se, tipo, me prejudica e tal. No final das contas, fisicamente não prejudicou porra nenhuma. Mas também não notei uma melhora, tipo, porque eu só parei de comer carne, né? Continuava comendo ovo, enfim, derivado. Eu não notei uma melhora significativa, assim, pra mim. Mas também não me fez falta de forma alguma. Eu tinha outros substitutos pra poder acompanhar. Mas, sei lá, cara. Eu, agora que eu voltei pro Brasil, eu voltei a comer muito mais carne do que eu tava comendo em Portugal. Em Portugal eu comia, tipo, sei lá, um bife por semana. Tipo, um filézinho de frango por semana. Era um bagulho assim. Mas é também porque lá é caro pra caralho, né? Mas, não sei. Eu realmente não me posiciono. Não vou entrar nessa por enquanto, realmente. Mas, eu acho interessante esse tipo de discussão. Acho que são pontos que realmente devem ser levantados de forma geral, mas eu vou pegar da hipocrisia do Richard hoje pra falar.
Ah, Eu tento reduzir o consumo. Tipo assim, eu não sei se os meninos, pelo menos o Luca e o Felipe, conhecem como é, pelo menos meu pai. É, tipo assim,
caralho.
É muito difícil. É tipo assim, muito difícil. É do tipo, sei lá, mano, ele inventa motivo pra comer. É, sei lá, mano, arruma de colocar queijo nas coisas. E tipo assim, sei lá, arruma um jeito. Então, tipo assim, eu já falei, eu não gosto de comer carne todo dia, não vejo necessidade alguma, não me faz falta. Até, tipo assim, semana sim, semana não. Aí, teve uma época que, eu acho que foi uma aula de geografia que eu tinha aprendido, tipo assim, quando o pessoal falava, acho que o professor tinha falado, assim, esses bagulho de, mano, pro meio ambiente não faz diferença se eu tomar, tipo, 5 minutos de banho, 30, uma hora, um dia de você tomar banho, tipo assim... Mano, o peso que isso faz é só na sua conta de água. Porque, tipo assim, no meio ambiente, 1 quilo que você come, 1 quilo de nossa, mano, a manteiga, bicho, é um negócio que pega muita água, o trem fica absurdamente. E aí eu fui mais pra essa parte do meio ambiente mesmo. E eu, pelo menos nessa parte do movimento, vamos supor, quando eu comecei a fazer faculdade esse ano, a gente tava conversando, era um grupinho, tipo assim, que tava na mesa lá. Então a gente saiu pra... foi comer alguma coisa, então, tipo assim, tinha 5, 6 pessoas. E aí uma das meninas falou que ela não comia carne. E aí, tipo, o cara começou a falar, tipo, não, você come carne, você não come carne por quê? Isso aqui, não, mas você sabe que você não faz diferença nenhuma, e pá, começou a meter o louco. Ele, tipo assim, velho. Tipo assim, velho, não faz sentido você só, sabe, meter a carteirada do carnista no maluco que só não come carne direito. Tipo assim, eu falei, velho, deixa que. Acho que fora isso, eu não faço muita coisa, não. Leite também não tomo, porque, sei lá, não gosto, não. Não treino. E acho que só isso mesmo.
Aí, pra quem acha que não dá pra ser bodybuilder aí, ó, esses povo aí, ó, exercício, tem outro documentário também que chama, se quiser anotar aí
eu
também.
Eu vi esse, esqueci. The Game Changers.
Dieta dos gladiadores em português.
Dieta dos gladiadores, é. Só sobre isso aí, porque eu já vi muito machão aí que quer brigar com os outros e falar, ah, tem que comer esse negócio aí pra ficar gigante. Ah, não tem nada, assiste aí e experimenta pra ver se realmente não precisa.
Mano, isso daí em relação ao esporte, muitos esportistas atualmente, tipo, de alto nível, desempenho, esses bagulho, estão trocando a dieta com carne pela dieta sem carne, não necessariamente sem derivados de forma alguma, mas de forma alguma não, né? Mas porque, tipo, tem um desempenho e tem um resultado muito melhor do que a dieta com carne pra realmente esportistas e tal. Porque agora já tem, sintético não, né? Mas já tem alimentos vegetais que substituem muito melhor e muito melhor para nossa saúde também a carne. Eu achei mó legal.
Mas você usa esses produtos veganos?
É tipo assim, eu tento pegar o produto que não faz teste de animais, né? Porque geralmente em questão de cosméticos é fazer teste animal não, né? Por exemplo, se tem um shampoo, por exemplo, condicionador assim, se eu for comprar um novo, vou comprar um que não tem. Mas às vezes tem um shampoo assim que a mãe simplesmente fala assim, ó, não vou usar esse shampoo mais aqui, porque eu quero. E aí eu nem chego a pesquisar no caso assim, aí tipo assim, eu falei assim, eu vou usar, não vou jogar fora. É que nem roupa, por exemplo, tipo, eu tenho roupa que eu tenho há 7 anos aí, sei lá, e eu não sou vegano nesse tempo, e aí eu vou chegar e vou jogar minha sopa fora? Não vou, tipo, as próximas roupas que eu for consumir vão ser, os próximos produtos que eu for comprar vão ser veganos com certeza, mas tipo, eu não vou descartar porque isso é pior, tipo, você tá piorando, você tá fazendo uma coisa, sei lá, pro diminuir, sei lá, seu impacto, e acaba fazendo outro impacto, tipo, não tem ponto. É igual, é uma questão, acho que é interessante, que é esse povo que troca tudo, né, quando muda, muda de... vai mudar de, tipo, pegar um novo estilo de vida, assim, aí, tipo, vende um monte de coisa, compra um monte de coisa nova, acho que, tipo, comprar é que vai mudar as coisas, mas, tipo, não é o ponto, né? É isso aí. E você?
Não, então, eu ia falar que é muito difícil, pelo menos aqui nos mercados grandes, achar esses produtos, tipo, shampoo de marca que não faz teste. Shampoo, pasta de dente, assim, na vida, no mercado, eu achei uma pasta de dente vegana que era, tipo, R$30. Aí, sei lá, a gente vai achando um jeito, sei lá, a gente acha umas lojas assim, mas a gente também tem que ir na loja pra fazer isso. Eu achei uma que chama Aldeia Vegana aqui no Grajaú, que só tem produto vegano. Aí lá tem uma pasta que é da marca Content, que não faz teste. Aí a gente foi e comprou lá, só que tipo assim, mercado grande, nunca achei uma em conta, sabe? Sei lá, acho muito difícil encontrar.
Isso aí é diferente, tipo, porque em questão de cosmético, é uma coisa muito complicada, porque, tipo, vai além de, por exemplo, quando a gente fala de alimentação, é tipo assim, os produtos de base de planta, tinha essas coisas, legume, tudo é mais barato que carne. Então, tipo, no momento que você para de consumir carne, você vai diminuir suas despesas. Agora, quando é cosméticos, aumenta, né? Então, eu não sei, tipo, às vezes nessa questão, tipo, a pressão nessas empresas, eu acho que vai ter mais impacto, talvez, porque, tipo, se forem muitas pessoas em massa veganas, elas não vão conseguir comprar esses produtos, né? Tipo, ninguém vai comprar uma pasta de dente de R$30. Isso aí, você tá falando assim, eu não uso uma pasta de dente vegana, então, porque... Eu nem sabia, mas enfim. eu não uso, mas... shampoo eu já achei, tipo, eu acho que tem marca aí que não é, tem umas marcas que não é, mas sabonete também, mas pasta de dente eu nunca cheguei a nem olhar, nem sabia que não era vegano, fala a verdade, e é uma coisa que a gente vai aprendendo também, né, mas, igual você falou, é difícil de achar, e aí, isso que é complicado, né.
Cara, shampoo eu nunca achei no mercado, não, eu fui pra São Paulo. Eu fui pra São Paulo comprar. Mentira.
Não, mas aí você tá. Mas aí, não, é porque é diferente, né? Que aí, tipo, eu não sei se você tá falando de, tipo, produtos que são, tipo, considerados. Fala que é vegano, tem selo. Ou se é produto que, tipo, a empresa não testa animais, né? Que eu não sei se tem alguma diferença.
Bom, tem. Mas o selinho tem tanto quanto ele é vegano, quanto cruelty free, que eles falam, né? De sem crueldade animal. Aqui nos mercados eu nunca achei nenhum dos dois. Por isso que eu tô falando, eu fui pra São Paulo. Aí eu tava na casa da minha avó. A minha prima tava usando um que era vegano. Era de uma marca que chama Sal Online. Aí eu falei, caraca, quer um shampoo desse? Que não sei o que, como é que você acha isso? Porque tipo assim, eu vejo nas farmácias, mas ele é muito mais caro. E aí ela falou, não, foi numa loja ali perto da minha casa, que não sei o que. Era tipo R$10 o shampoo e R$10 o condicionador, que é basicamente o preço do shampoo aqui não, dos mercados, assim, normais, comuns. E aí eu falei, meu Deus, é final hora na loja comprar.
Vocês comeriam inseto?
Inseto não é vegano não, tá? Inclusive,
não,
tipo,
muitos
produtos aí que não são considerados veganos justamente porque tem aromatizante que usa inseto. Tipo, batata Ruffles, biscoito... que, sei lá, de morango, vocês têm assim. Tem muita coisa assim, aí não é considerado, não.
Sim. Ele é corante vermelho, o bicho solta, você esmaga ele assim, uhum. E ele dá uma cor vermelha, as paradas.
Tipo uma coisa totalmente necessária, é pra dar cor, não é pra dar sabor, não é pra dar, tipo, nutriente, nada, é tipo, pra dar cor, mano, é a coisa mais bizarra de tudo.
É um dos aspectos mais importantes do sabor, tá?
Você realmente acha que na hora que você tá comendo o biscoito, sei lá, wafer de morango, se ele não tivesse aquela cor mais rosada, que é rosa ainda, aquela cor mais rosada, ele não teria o mesmo gosto? Eu não sei, né? Então, tipo, eu tô perguntando você.
O gosto, o sabor é uma coisa muito psicológica. É tipo muito psicológica realmente, porque é tipo uma interpretação do seu cérebro de alguma coisa que no início, né, ou é nutritivo, ou você precisa daquilo, ou sei lá, o verde que a gente vê, tipo, grama, que tipo, comia pra quando tinha dava algum problema no estômago, enfim, tipo, são coisas que você consegue identificar pela cor, e tipo, tanto que tem cores que são, como é que fala, interpretadas como doce ou salgado, e isso daí realmente tem estudos que falam que, tipo, a cor influencia, se você vê o produto com a determinada cor, ele vai influenciar muito mais na sua percepção de sabor. Isso daí é tudo.
Mas é tipo biológico ou é questão de acostumar? Tipo,
não, assim, é biológico.
Se o biscoito sempre. Se o biscoito sempre tivesse outra cor, ele também seria assim?
Não seria a mesma coisa. Porque também o sabor é uma concepção meio. Não falo subjetiva, é objetiva, mas.
É
interpretação. Isso.
É porque a cor também, né? Porque se você tem a pessoa daltônica.
Sim, e tem estudos em relação a essa questão da percepção de sabor em pessoas daltônicas. Tem também. É uma loucura, velho. É um bagulho bizarríssimo, velho.
Mas eu não sei se isso justifica também, não. Né?
Não, completamente não justifica.
Pode muito bem
nada.
Fazer um corante sintético.
Exatamente, né? Pronto, resolveu. Então, assim.
Todo mundo teorizando sintético.
Não, sintético, meu.
Mas é um lance real também, tipo, escrever o sabor do biscoito ou do suco ajuda a dar essa percepção de sabor. Se não escrevesse, se não, tipo, por exemplo, tem suco de pozinho aí, esses Clyde da vida, esses bagulho. Se não tiver escrito o que que é, você realmente não consegue identificar.
Refresco, nossa, véio, se não tiver o refresco roxo ou refresco verde, você não vai saber se é uva ou se é tipo...
Não, a piada do o Chaves é pontual nessa crítica aí, porque realmente é isso, velho. Ok. Queria agradecer aqui primeiramente, né, bem formalzão, enfim, queria agradecer aqui primeiramente a presença de todo mundo, né, mas principalmente da Isa aqui, que tá participando com a gente. É, segue ela lá nas redes sociais, que eu não sei o seu arroba, foi mal, qual que seria?
Isaniche.
Isaniche mesmo?
Uhum.
Então é isso, a gente vai deixar na descrição de onde a gente postar, menos no Spotify, porque eu acho que não tem como, mas enfim, é isso.
No Instagram vai ter.
No Instagram vai estar lá, e acho que, sei lá, foram discussões muito bem colocadas, pontos muito bem colocados. Não deu pra falar tudo, obviamente, mas, sei lá, demorou um pouquinho, eu fiquei com uma fome, eu vou fazer um churrasquinho ali, quem quiser, se dá vontade pra participar já.
Churrasquinho de legumes.
É, pros veganos pode trazer pão de alho, tá?